Bem, pastor Eliel, conforme eu tinha dito anteriormente, né, o texto que nós faremos menção nesta noite é de Mateus capítulo 9, a partir do verso 9 nós estaremos lendo, e cremos que Deus nessa noite vai falar muito poderosamente ao seu coração, porque acreditamos que a palavra de Deus, ela tem todo o poder para transformar vidas, como eu creio que neste exato momento existem tantas pessoas precisando de receber uma palavra que vem do Senhor. Então eu vou fazer a leitura da palavra e você que está aí, fique atento para que Deus possa falar ao teu coração. Mateus capítulo 9, a partir do verso 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na colheiteria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Dando sequência no versículo 14. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Pode, porventura, andar tristes os filhos da boda, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Versículo 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Meu querido ouvinte, é importante você entender que o nosso Senhor Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele realizou muitos sinais, ele realizou muitos milagres. E dentro desse contexto em que nós entramos aqui, ele passa por uma figura muito interessante. Ele passa por Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos. E isso, talvez você não conheça o contexto, porque Mateus, sendo judeu, ele cobrava dos próprios judeus. E nós sabemos que a prática que ele tinha, e a maioria dos cobradores de impostos tinham, era a prática de quê? De cobrar a mais. E isso gerava no coração dos seus próprios irmãos, dos seus compatriotas, um ódio muito grande. De sorte que essa classe de pessoas, ela era vista de uma forma muito ruim. E de repente, esse mestre maravilhoso, ele está passando e vê aquele homem cujas pessoas tinham um conceito terrivelmente ruim sobre ele. As pessoas odiavam aquele homem, as pessoas não amavam aquele homem, as pessoas tinham ódio daquele homem. Mas Jesus olha para ele de uma forma tremendamente especial e chama, faz um convite para ele. E ele prontamente, o texto é bem claro, que ele se levanta e segue Jesus. E estando ele em casa à mesa, o que acontece? Chega naquele momento muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E aí existia uma casta religiosa que acreditava que se você fosse uma pessoa santa, você não poderia se misturar com pecadores e publicanos. E aí é que entra a grande crise. Por quê? Porque Jesus, ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. e Mateus estava perdido, Mateus estava distante, Mateus, por mais que talvez ele tivesse o conhecimento da religião, mas ele estava distante do Senhor. E aí a gente vê se cumprindo o nome de Jesus, que é o Emmanuel, que é o Deus conosco. Jesus, ele vai de encontro ao homem pecador e convida esse homem para fazer parte do seu ministério. É tão interessante que talvez hoje nenhum de nós chamaríamos uma pessoa como Mateus para fazer parte do nosso ministério. E Jesus foi e convidou. E juntamente com Mateus, querido, vieram seus amigos, as pessoas que cometiam os mesmos delitos que ele. E é tão interessante como Jesus tinha a capacidade de atrair as pessoas para si. Era muito interessante como Jesus olhava para as pessoas além daquilo que estava aparente. Jesus olhava para as pessoas com amor. Jesus olhava para as pessoas numa dimensão completamente diferente. E aquilo que as pessoas viam e diziam, isso aí não tem jeito, Jesus sempre dizia, há jeito, há condições de as coisas acontecerem. E os religiosos, ao verem aquela atitude de Jesus, começaram a condenar Jesus. Começaram a falar de Jesus por ele estar tendo aquela atitude. Jesus se volta para eles e diz uma coisa muito interessante, que quem necessita de médicos são os doentes e não os sãos. O que Jesus estava dizendo? Que aquele povo que estava ali, junto com Mateus, era um povo que precisava de médico. Agora, o mais interessante é que esses religiosos também precisavam, mas não conseguiam enxergar o quão distantes eles estavam de Deus, o quão distantes eles estavam da palavra, embora Jesus estivesse tão perto deles, Jesus estivesse ali vivendo junto com eles, eles não conseguiam reconhecer Jesus como realmente o Senhor e o Salvador. E Jesus fala, vocês precisam aprender o que significa misericórdia quero. E aqui eu quero falar com você, querido. Às vezes nós vivemos situações tão difíceis, tão complicadas, somos aptos a julgar as pessoas, estamos prontos a condenar as pessoas, estamos prontos a julgar muitas pessoas. Talvez você seja uma pessoa que esteja julgando agora, ou talvez você seja alvo de julgamentos. A grande verdade, querido, é que a doutrina que Jesus veio trazer, ela transcende toda a religião em si, porque a maior doutrina que Jesus veio trazer foi a doutrina do amor, o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor sincero, que é capaz de olhar para alguém além daquilo que está diante dos seus olhos e perceber que ali existe uma pessoa, existe um ser humano, talvez que viveu tantas coisas ruins na sua vida, talvez essa pessoa teve um contexto familiar terrível, talvez essa pessoa viveu dentro de uma estrutura falida e ele cresce e nós estamos sempre aptos a condenar, mas Jesus não olha para o homem muitas das vezes como nós olhamos. Jesus olha para o homem como aquele que precisa dele e por isso que ele veio. A natureza do homem é uma natureza caída, é uma natureza que foi, nós fomos vendidos como escravos ao pecado por Adão, mas Cristo veio justamente nos resgatar. Diz a Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, que ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós. O que significa a dívida que você tinha, a dívida que eu tinha, a dívida que Mateus tinha, ele riscou. Significa o quê? Que hoje qualquer pessoa que tentar se levantar para dizer que você fez alguma coisa ou que você não é digno, de fato nós não somos dignos e de fato você pode ter feito muitas coisas, mas o que eu quero dizer é que independente do que você fez, existe um Deus maravilhoso, existe um Jesus soberano que perdoa pecados, que vai ao encontro do homem, que transforma a vida, que restaura vidas, que tira a culpa de si e faz coisas lindas acontecerem na vida daqueles que creem. E eu sei que você que está me ouvindo talvez esteja passando por isso, mas creia, porque o Senhor tem algo novo a realizar na sua vida. Porque você vai ver na sequência que ali quem se reúne para poder falar, para poder criticar, foram os fariseus. Mas logo embaixo você vai ver os discípulos de João, homens piedosos, que tinham também um costume e questionam o mestre por que que os discípulos deles não agiam como os discípulos de João. E aí eu quero dizer para você, o que que Jesus vem trazendo ali para eles? Olha só, presta atenção, vocês receberam muitas coisas até o dia de hoje. Você recebeu muitos ensinamentos, mas o que eu estou trazendo para você é um vinho novo. O que eu estou trazendo para você é algo novo. Então Jesus fala aqui sobre o remendo numa roupa nova e fala de odres velhos e vinho novo. E para você talvez que não entenda, é muito importante você entender que os odres eram bolsas de couro feitas de peles de animais. E quando o vinho era colocado ali dentro, ele se esticava, a fermentação elevava aqueles odres a esticar. E o que acontece? Uma vez que ele esticasse, ele tinha um limite. A partir do momento que ele tinha aquele limite, se você colocasse um vinho novo novamente naqueles odres que já tinham esticado, ele iria romper, o vinho iria cair no chão. E o que que isso significaria? Toda aquela coisa que estava sendo recebida, ela não permaneceria. Querido, o que que Jesus estava falando, querendo dizer? Olha, eu trago para vocês hoje uma nova doutrina. E se vocês tiverem essa mente velha, essa mente retrógrada, essa mente ainda presa a tantos conceitos, vocês não conseguirão receber o vinho novo. Porque, na verdade, o que mantém o vinho novo são os odres novos. Então, o que que são os odres novos? Os odres novos, amado, é uma mente nova. Se você receber essa mente nova, e essa mente nova você só pode receber através de Jesus, quando você receber o vinho novo, diz o texto, que a mente nova vai conservar o vinho novo, e o vinho novo vai conservar a mente nova. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que Deus está desejoso de fazer coisas novas na sua vida, mas é necessário você remover as coisas velhas da sua vida, é necessário você remover tantas coisas, tantos entulhos que você mantém dentro do teu coração, tantas coisas que você mantém na tua alma, tantos ensinamentos que você recebeu, e talvez você diga, mas eu aprendi assim. Mas eu quero dizer para você que Jesus, certa vez, ele falou assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. O que o Senhor está querendo dizer para nós é que quando nós nos voltamos para Jesus e nos voltamos para Ele, estamos dispostos a aprender da doutrina dEle, estamos dispostos a sentar no pé do monte e atentamente ouvir tudo o que Ele tem a dizer, querido, pode ter certeza, Deus vai fazer coisas novas na tua vida. O teu casamento vai ser impactado. A sua vida profissional vai ser impactada. A sua vida sentimental, emocional, vai alcançar projeções maravilhosas. Sabe por quê? Porque o vinho novo, aquilo de novo que Jesus tem a realizar, é poderoso para gerar uma coisa que o mundo não pode oferecer, que é a alegria verdadeira, a alegria que pulsa dentro de um coração que sabe que está de fato vivendo aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Então eu quero dizer para você, querido ouvinte, e é você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez até o dia de hoje você tenha aprendido e você pode dizer assim: eu tenho a minha religião, eu já cresci dentro da minha religião. E eu não estou falando de religião para você, eu estou falando de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por meu intermédio. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Talvez você esteja preso a tantas coisas e não consegue perceber que a salvação está tão perto de você, mais perto do que você imagina. E aí você pode dizer: como eu posso experimentar essa nova vida? Como eu posso viver o novo de Deus? E eu vou dizer para você, querido, aí onde você está, a Bíblia Sagrada diz assim: se com a tua boca você confessa a Jesus como Senhor e em teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você pode fazer isso agora, na tua casa. Se você está dirigindo, pare o teu carro num lugar seguro e diga para Jesus: Jesus, eu creio em Ti. Eu quero um novo na minha vida. Eu quero viver a alegria do Senhor. Você vai, aonde estiver, orar e dizer: eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu Te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Eu renego, eu renuncio todas as coisas de errado que eu fiz. E a partir de hoje, eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha existência. Ah, meu amado, a partir do momento que você fizer isso, eu te garanto que quando Jesus entrar na sua vida, como aconteceu com Mateus, como aconteceu com aqueles publicanos, como aconteceu com aquele grupo imenso de pessoas, e eles passaram a ser pessoas extremamente felizes. E quando eu digo ser feliz, não estou falando que você não terá problemas, você não terá dificuldades, não é essa a questão. A questão é que o mundo, ele trabalha intensamente, criando muito entretenimento. Por quê? Porque eles precisam dessa alegria que é gerada por elementos externos. Mas eles nunca são completamente felizes, sabe por quê? Porque a verdadeira alegria, ela não é gerada por nada material. Ela só é gerada por Jesus. Então eu vou dizer, a gente não tem como competir com o mundo em entretenimento, mas aquela pessoa que recebe Jesus e a doutrina verdadeira no coração dela, nenhuma questão do mundo pode competir com ela, porque nenhuma felicidade do mundo pode se comparar à felicidade de você ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Por isso, nessa noite, eu creio nisso, sabe, você pode procurar uma igreja evangélica e declarar: eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, e ali eu creio que você será cuidado, será bem ajudado, e nós cremos em Deus, que o melhor do Senhor está por vir, está para acontecer na sua vida. Então não se esqueça, guarde isso no teu coração. O novo de Deus está por vir. O novo de Deus. E eu quero declarar isso sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa situação que você está vivendo agora. Como homem de Deus, eu declaro que o novo de Deus alcance a sua vida. Uma nova mentalidade, um novo coração, algo novo que vem. A doutrina vai entrar, o Senhor vai se manifestar. E grandes coisas fluirão na tua vida, na tua família, no teu ministério, em todas as áreas da sua vida. Olha como estou feliz por saber que nesta hora, muitos de vocês que levavam culpas, levavam peso, não vão levar mais. E vão entender que o novo de Deus chegou sobre a sua vida. O novo de Deus já se manifesta hoje na sua vida. E isso que Deus tem falado aqui, eu posso declarar, é só o começo na sua vida. Então, guarde essa palavra. Mateus capítulo 9, de 9 em diante. Você vai receber e vai entender que Jesus, o Salvador do mundo, veio buscar e salvar o que estava perdido. E Ele me achou. Ele achou milhões de pessoas e hoje Ele achou você. Não resista, entregue a sua vida, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia mesmo de todo o teu coração que o mais certamente Ele fará na tua vida. Desejo a você, a sua família, uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de gozo, e desejo a você que o vinho novo de Deus venha sobre a sua vida, meu querido. Grande beijo no seu coração, graça e paz. Move-te agora, em nome de Jesus.